Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 5 de fevereiro, estamos no quinto domingo do tempo comum. E a leitura do Evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 5, versículos 13 a 16. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondido uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos os que estão na casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Meu irmão, minha irmã, através de três pequenas parábolas, parábola do sal, da lâmpada e da cidade construída sobre o monte, Jesus ensina sobre a missão que os cristãos devem desempenhar. Os cristãos são sal da terra. O sal tempera, preserva os alimentos e é símbolo da sabedoria. O sal serve para preservar os alimentos da corrupção. Como sal, os cristãos, com sua pregação e seu comportamento, anunciam a boa nova do Evangelho. Eles ensinam uma sabedoria e edificam os homens com seu comportamento. Por meio da pregação do Evangelho, eles devem fazer com que os homens, distantes de Deus pelo pecado, voltem à sua amizade. Por isso, os apóstolos devem transmitir a mensagem de Cristo como ela é, uma boa nova, uma mensagem que se escuta com alegria e com desejo, com sede. Por outro lado, para que o Evangelho seja uma boa notícia, é preciso que a pregação seja acompanhada de uma vida santa, marcada pelo exercício das obras de caridade fraterna. E se o sal se tornar insosso? As coisas melhores, quando se degeneram, se tornam as piores. As coisas mais úteis, quando perdem sua utilidade, se tornam as mais inúteis. O pregador do Evangelho que se desvirtua, que dá escândalo, torna-se um grande obstáculo para a salvação dos outros. Assim como não existe sal para salgar o sal, assim também será muito difícil encontrar um outro apóstolo que devolva e recupere o que o pregador infiel perdeu com seu comportamento escandaloso. Um dos grandes obstáculos para a evangelização é a vida incoerente dos cristãos, pais, padres, religiosos, catequistas e assim por diante. Sobre nós pesa o juízo de Deus. Se o sal se tornar insosso, ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. A parábola coloca os discípulos e as comunidades cristãs sob o juízo. Se a comunidade não desempenhar sua missão, será rejeitada como sal sem sabor. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Muitos poderiam se sentir incomodados com essa situação dos cristãos. É uma situação de evidência. Seria melhor e mais cômodo uma situação de menos evidência para quem se tornou cristão, mas para quem se tornou cristão, perdeu o direito de viver comodamente. Todos observam se o comportamento do cristão corresponde àquilo que ele prega e ensina. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Essa afirmação parece contradizer Mateus capítulo 6, versículo 1 a 4, que diz: Evitai praticar as vossas boas obras diante dos homens para serem notados por eles, porque assim não tereis recompensa da parte do vosso Pai que está nos céus. Quando, portanto, deres uma esmola, não faça tocar a trombeta diante de ti, como procedem os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, com o fim de serem aplaudidos pelos homens. Eu vos declaro esta verdade, já receberam sua recompensa. Mas quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que tua esmola fique oculta o Pai que vê a ação oculta te recompensará. Essa contradição é apenas aparente. Para que vejam vossas boas obras, não é uma finalidade, mas uma consequência. Devemos fazer as boas obras para que os outros vejam, não para que sejamos louvados, mas para que eles se encontrem com Deus e louvem a Deus. Devemos nos preocupar em ter uma vida de boas obras, coerente com o Evangelho, não por causa de nós mesmos, mas por causa de Deus. Não buscamos a glória para nós mesmos, mas para Deus. Não queremos ser vistos pelos outros. Queremos que todos vejam Deus em nossa vida. O cristão se esforçará em ter uma vida santa, não por ostentação ou exibicionismo, mas por saber que sua condição é aquela da cidade construída sobre o monte. Sabe que o lugar de destaque é privilégio e responsabilidade. Vós sois a luz do mundo. Devemos nos lembrar que Jesus é a luz do mundo e não os cristãos. A luz brilha por si mesma. Os discípulos brilham por causa da luz de Cristo. O discípulo é luz somente na medida em que ele luzir a luz que é Cristo. Ele não tem luz própria. No Evangelho de João, capítulo 1, versículos 4, 5 e 9, nós lemos: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não a pôde extinguir. O Verbo era luz, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo o homem. O cristão deve fugir da presunção de querer se colocar no lugar de Cristo. Sem Cristo, o cristão é sal insosso, é luz debaixo da vasilha. A verdadeira fecundidade apostólica só é possível na união com Jesus Cristo.